Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Onofre, que é CEO e fundador da Social Digital Commerce, uma empresa que atua num segmento diverso a partir de demandas do varejo, do e-commerce, da logística. A gente vai entender um pouquinho mais tanto da Social quanto da trajetória do Ricardo. Então, Ricardo, já te agradeço por ter separado um tempo para conversar aqui comigo, passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui?
Luiz, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com o Papo de Camelo, poder falar um pouco da minha história e da história da Social. Meu nome é Ricardo, sou o CEO da Social, sou fundador junto com o Diogo Olher, nós dois que tivemos a ideia da fundação da empresa. Tenho 51 anos hoje e, contando um pouco da minha trajetória, eu venho do mercado de desenvolvimento de produtos, né? Então, quando eu tinha, na verdade, 17 anos mais ou menos, tive a perda do meu pai e eu meio que assumi a frente de negociações, trabalhando em algumas grandes empresas, desenvolvendo produtos, sempre na área comercial e em comércio exterior. Então, a minha trajetória vem dessa área, por muitos anos trabalhando também com trade company, né, importando produtos e desenvolvendo produtos na Ásia, principalmente na Europa, e trazendo para o Brasil, ajudando com brand e estruturando as operações de algumas empresas como funcionário. Então, fui empreendedor dentro dessas próprias empresas, mas como funcionário, que me trouxe bastante know-how para que eu pudesse aplicar na minha empresa todo o conhecimento que eu adquiri. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que você conseguiu, como é que você chegou até aqui? Muitas vezes os jovens, as empresas de startup que a gente se encontra, é bem legal essa troca. E acho que o que eu sempre coloco, sem dúvida, é a resiliência. Acho que não existe uma forma mágica de que a pessoa ela é brilhante, a gente tem boas ideias, mas a gente usa também do know-how do que a gente aprendeu durante a carreira, mas principalmente resiliência, a determinação para que você consiga entregar e atingir os objetivos que você traçou para o projeto da Social, por exemplo, nos últimos 7 anos, né, que a gente colocou isso no ar e, graças a Deus, as coisas estão indo super bem.
Boa. Cara, eu dei uma olhada na tua trajetória e você comentou um pouquinho agora. E o que eu achei interessante, quando eu olhei para o que a Social faz, e eu lembrei um pouco da minha experiência, eu empreendi uma startup de logística, né? A gente chegou a vender essa startup em 2016 para o Porto de Rotterdam. Lidar com o mercado de logística como um todo, que é um mercado tradicional, é complexo porque tem processos, tem regras que precisam ser seguidas, tem burocracias que muitas vezes não podem ser quebradas. E quando eu olhei a Social numa primeira leitura, eu percebi, obviamente, que vocês atuam muito forte também com produtos digitais, né, com apoio a varejos e ao processo do comércio como um todo. E eu queria entender como é que foi, né? Você contou que a tua trajetória, de certa forma, começou nesse viés logístico, né, no trading marketing, mas como é que foi integrar tecnologia a esse mercado tradicional? Quais desafios aconteceram lá atrás, quais seguem hoje? Enfim, conta um pouquinho sobre essas conexões entre tecnologia e o mercado tradicional.
Sem dúvida é um ponto importante, Luiz. Quando eu migrei, né, para o mercado digital, eu já estava empreendendo em 15 anos, né? Eu tenho 51 anos, então já faz um bom tempo que eu estou trabalhando. Trabalhei um período, né, como funcionário dessas empresas e, como eu falei, empreendendo dentro das próprias empresas, desenvolvendo produto, mas que envolvia muitas questões logísticas internacionais e também de fulfillment no Brasil, que me deu bastante know-how para os projetos de B2B, para a indústria. Então, eu já vinha fazendo isso há muitos anos. E me tornei sócio de uma trade company e de uma empresa que a gente também fazia desenvolvimento de produtos na China. E montei essas empresas, na verdade, não me tornei sócio. Trouxe um sócio, que é o Diogo, que é meu sócio também hoje na Social, mas eu trouxe ele naquela época para poder trabalhar comigo. Estamos juntos há mais de 10 anos já fazendo esse tipo de trabalho. Os clientes começaram a buscar, a gente já fazia muitas operações de B2B estruturada, né? Então eu importava o produto, armazenava o produto aqui no Brasil e fazia operações olhando as questões fiscais também, que é um viés que a gente tem bastante conhecimento, para uma empresa no lucro real, o cara emitia uma nota fiscal no Simples e a gente conseguia ter uma tributação adequada e uma lucratividade maior para esses players que nos procuravam. Durante esse processo que eu fazia essa gestão de B2B, muitos clientes começaram a pedir para que a gente também fizesse o B2C. E sem dúvida foi um desafio, porque eu não venho desse mercado de digitalização. Essa mudança para mim foi uma mudança muito legal, assim, de aprendizado. Eu tive que me dedicar bastante para aprender, ainda continuo aprendendo com os players, com meus concorrentes, com os parceiros que a gente tem hoje no mercado. E foi um momento certo, né? A gente, isso foi bem antes da pandemia, foi em 2017 que a gente teve essa virada digital de colocar tecnologia dentro das operações de fulfillment, logística, plataforma, e a gente foi conseguindo montar o nosso ecossistema. Então, na verdade, foi um pedido dos nossos clientes, que confiavam muito na nossa gestão de logística, que sempre foi um grande problema do e-commerce. Você tem entregas pontuais, rápidas, com bom serviço de fulfillment, que era algo que a gente já fazia bem há mais de 15 anos, fazendo operações de B2B, operações muito grandes, estruturadas. Só que nós não éramos conhecidos no mercado de digital, até porque a gente estava no mercado mais offline, trabalhando trade market. Quando nós viemos para o mercado de digital, a gente começou a crescer, começou a aparecer bastante, e foi uma curva de aprendizado para mim também, que eu tive que me dedicar muito a aprender, a estudar, a entender esse ecossistema, e eu me dediquei, me debrucei bastante para poder aprender. Eu tenho uma capacidade de aprender muito rápido, isso me ajudou muito nesse primeiro ano da gestão da Social, a gente ter esse crescimento, já fechamos grandes contas, aí foi aí que eu saí da trade, que eu tinha um sócio, vendi a minha parte para a trade e me dediquei integralmente a partir de 2018, eu e o Diogo, que a gente acreditava que a Social seria uma empresa do futuro, que atrelava tecnologia, também trade market, a gente também faz importação para clientes hoje em operações de ponto a ponto, e a gente também trabalharia as plataformas, toda a parte de mídia, aquisição de tráfego, armazenagem de produto e o last mile. E a gente acabou, sem dúvida, sendo muito bem sucedido por essas escolhas e por ter trilhado esse caminho.
Boa, então dá para perceber que o mote por trás da Social é essa capacidade técnica qualificada no processo logístico, né? Então você conseguir tanto fazer essas movimentações mais estruturadas, né, com volumes maiores, quanto essa demanda de público final. E tem uma coisa que eu acho que pode fazer sentido e que gera um certo interesse, principalmente em soluções e startups que atuam no mercado varejo como um todo, que é o entendimento sobre a dinâmica dos fulfillment, né? Hoje a gente vê muito atrelado fulfillment a propostas como Mercado Livre, Amazon, esses grandes e-commerces e marketplaces que entregam esses benefícios da logística para os pequenos mercados varejistas ali com seus produtos ou próprios ou importados ou enfim. E como é que o mercado, a operação fulfillment, na verdade, pode potencializar negócios do varejo, seja eles startups, real tech, sejam produtos de varejo ou soluções de varejo mais tradicionais, vamos dizer assim.
O Mercado Livre, sem dúvida, por exemplo, sempre ditou regra, né, dessas entregas rápidas, né, que foi se colocando no mercado e na cabeça do consumidor de entregar o produto no mesmo dia, same day, ou então horas depois. Então, e isso é uma preocupação que eu tenho hoje com o mercado de logística, porque isso aumenta muito o custo e faz com que você tenha bastante dificuldade de entregar essas soluções, não só a Social, como todos os players de e-commerce. Eu acho que a gente tem uma entrega, por exemplo, hoje 99% das entregas que nós fazemos com a logística é em 24 horas, é um prazo extremamente adequado, e também temos que, seguindo o mercado, fazemos entrega CMD e até entrega com retira usando a unicalidade nas lojas em 2 horas. Hoje, muitas indústrias que nos procuram, ou até algumas empresas de startup, mas com necessidades diferentes, olhando para a startup, que eu entendo até que a gente tem um público que deve estar ouvindo esse podcast, as startups no início elas têm pouco caixa, têm uma grande ideia e têm que executar e fazer aquilo acontecer para poder fazer novas captações ou para viabilizar, né, o negócio. A Social pode contribuir porque a gente tem um ecossistema onde a gente consegue escalar, né, na logística com um bom preço, com uma boa negociação. Nós temos tecnologias hoje com APIs que estão todas já conectadas, tanto em marketplace como em flagship, nas lojas online, e a gente já está digitalizado. Então, a gente pode oferecer essa solução e tornar viável, né, o projeto digital dessas startups, para que eles gastem menos no início e a gente possa escalar junto com eles. Então, eu acho que isso é um diferencial. A gente tem empresas que iniciam com alguns projetos com a gente e a gente consegue dar competitividade, né? Um fato simples, você inicia uma loja online, você vai negociar um frete, você vai pagar muitas vezes R$20, R$22 um frete de um produto até meio quilo, e a Social negocia esse frete por R$3, R$4, porque a gente tem um volume muito grande entre todos os players. E isso pode impactar muitas vezes no carrinho, lá no abandono de carrinho na compra de uma startup que está montando um projeto, porque ela não consegue girar o produto, porque o frete fica muito caro, olhando o valor médio do produto. Então, isso é uma das questões. Ah, negociação do meio de pagamento, negociação com a plataforma. A Social também tem negociações que são montadas entre todos os clientes, faz com que a gente fique muito competitivo para poder oferecer essa solução com o serviço da Social para que essa startup escale. E a indústria, né, ou um grande varejo, ela tem uma certa dificuldade para poder atender digitalmente o cliente com as necessidades que o mercado exige. Seja porque muitas vezes a indústria vem de caixa fechada, está focada muito no B2B, o time está muito olhando para o trade marketing, não estão olhando para o digital. Então a Social vem como uma solução e há uma procura muito grande hoje das indústrias por empresas como a nossa, para que a gente possa digitalizar, escalar e atender bem o consumidor, né, fazendo esse D2C, né, que é uma grande tendência e um crescimento enorme que está tendo no mercado. E com uma necessidade da indústria brasileira hoje.
Isso é muito legal porque, principalmente de 2020 para cá, a gente viu uma mudança acelerada no entendimento do próprio mercado varejista, né, nas nossas relações de consumo de bens de uma forma geral. E isso, óbvio, influencia não só nos comportamentos, mas nas plataformas, no posicionamento, desde as grandes empresas criando formas de atender o público através de uma distribuição dos seus produtos, né, na logística, no delivery, etc., quanto das pequenas, principalmente focado aí em last mile delivery, na entrega rápida dentro de grandes centros. Como é que tu enxerga essa evolução do mercado varejista? Como é que tu enxerga aí os próximos passos para esse mercado? O que é que, na tua visão, faria sentido, por exemplo, nesse corte do perfil de startup? O que é que faz sentido investir enquanto novos projetos? O que é que eventualmente já não faz mais sentido? Então, já que a Social hoje consegue olhar a cadeia como um todo, como é que vocês enxergam hoje a dinâmica desse mercado varejista?
Se toca muito olhando, né, a linha final, que é o last mile, mas eu acredito muito para a startup que o que mais importante é a jornada do cliente, né? Como que ele está sendo atendido, captado, e a segurança que a gente dá de fazer uma entrega sustentada. Eu, como eu te falei, assim, eu sou cético na continuidade. Você cresce muito com as vendas de e-commerce, cada vez mais. Eu sou um pouco cético com essas entregas, né, nesse delivery time muito curto, como que você consegue atender esses SLAs com a perspectiva que o cliente tem. Eu acho, a gente já fez algumas pesquisas aqui, a gente percebe que o consumidor fica muito satisfeito se ele recebe um produto 24 horas. E isso também faz com que a gente viabilize custo de frete e um serviço adequado de entrega. Isso para mim é razoável. Óbvio que você pode ter hoje projetos de omnicanalidade com o ship from store, né, com a entrega diretamente da loja do shopping para entregar para o consumidor, mas aí é um serviço que você vai utilizar isso para as redes de varejo. Quando a gente olha para as startups, elas têm uma necessidade específica, mas eu me preocuparia, sem dúvida, em ter uma escolha da melhor plataforma, da melhor solução, com uma boa jornada para o cliente, com um bom projeto de UX para que o cliente se sinta satisfeito e seguro, porque eu acho que não é isso que o que vai impactar não é o last mile, desde que tenha uma entrega razoável. O que impacta, sem dúvida, é a jornada e como que essa startup desenhou o projeto para poder entregar essa experiência para o consumidor.
Isso é interessante porque quando a gente fala de logística, a gente dá muita ênfase justamente à velocidade das coisas, né? O acontecer mais rápido, quase como uma entrega instantânea, que não vai acontecer, mas que não necessariamente é o que vai fazer a percepção de valor ser maior ou menor. Alguns cases que eu já conversei desse mercado que analisaram comportamento de consumo e está muito mais atrelado a você cumprir o prazo que a tua plataforma diz que vai entregar. Então, se vai entregar em 24 horas, que você entregue em 24 horas, não em 36, não em 48. E aí, quanto mais você aperta esse tempo, você vai criando expectativas no cliente do outro lado, né? Então, vou entregar em 2 horas. Mas se for um dia de chuva numa cidade engarrafada, 2 horas vão virar 3. E aí o teu cliente, por mais que 3 horas ainda seja um tempo muito bacana para receber qualquer produto, né, que não seja obviamente comida, mas qualquer produto em geral, vai gerar uma expectativa ruim, uma experiência ruim, né? Então eu acho que você equilibrar essa questão não só da velocidade, mas da qualidade do processo e da garantia que você está oferecendo um tempo de entrega que você consiga cumprir, eu acho que esse, de fato, é um ponto-chave. E aí entra, né, nessa visão, essa questão de distribuição de armazenamentos, que eu acho que é uma outra mudança desse mercado varejista e de logística, principalmente, que muitas vezes a gente, na ponta, não enxerga, né? Então, essa distribuição de centros de distribuição menores, mas distribuir geograficamente esses ambientes para que os produtos internamente circulem mais fácil e, obviamente, circulem nas cidades de um jeito mais otimizado. Como é que a gente pode enxergar esse movimento também da distribuição, do fluxo por trás, naquele ambiente onde o mercado em geral não enxerga, mas essa movimentação logística, como é que hoje, por exemplo, vocês encaram isso, resolvem isso em termos de otimização e como é que isso se reflete na ponta com os clientes que vocês têm?
Aproveitando o gancho até um pouquinho antes, né, mas que tem a ver exatamente com a sua pergunta, Luiz, hoje as plataformas de marketplace, os marketplaces, eles geram a demanda de venda e colocam os algoritmos para que venda mais aquele produto, por exemplo, que você entregue mais rápido. Mas não é eles que estão entregando. Somos nós. Então, muitas vezes o consumidor não entende que ele está comprando um produto no Mercado Livre com um prazo de entrega extraordinário, mas que ele força o seller a fazer essa entrega. E eu já conversei com várias transportadoras grandes que todo mundo tem o mesmo sentimento, de que a gente criou, né, uma necessidade que não era necessária para o consumidor, mas a gente criou algo a mais que aquilo não vai mudar a experiência da compra daquele produto para o consumidor, mas sim criou um problema para as empresas de logística, fulfillment, ou as empresas de e-commerce, para que você possa cumprir os prazos. Para você vender mais, você tem que seguir a regra das plataformas de marketplace. Então, baseado até que a gente muitas vezes tem que jogar o jogo, né? A gente também não adianta ficar aqui reclamando e temos que fazer as entregas de serviço e buscando outras soluções em cima das lojas oficiais que a gente opera, por exemplo, as flagships. A gente tem hoje uma estrutura de logística onde você envolve duas coisas, né? Uma são as questões geográficas e a outra são as questões tributárias. Então, no caso da questão geográfica, hoje a gente tem uma dark store aqui na Moca, em São Paulo, que ela está a 3 quilômetros do centro, que eu consigo operar iFood, Rappi e algumas operações também de entrega rápida, que tem uma boa movimentação financeira hoje dentro dessa nossa estrutura. A gente também tem, a gente entrega bebida congelada no iFood, a gente entrega produto congelado também para uma marca de bolos e tal. Então, a gente tem produtos bem legais, assim, são projetos interessantes para atender esse consumidor que precisa de uma agilidade absoluta entregando através de um iFood. E a gente tem também armazém hoje em Itapevi, CD logístico em Itapevi, a gente tem CD em Santa Catarina, Nós temos Extrema também, a gente tem. No caso de Extrema, tem o benefício e a questão também geográfica. Itapevi muitas vezes atende a região sul-sudeste, que é a nossa maior estrutura, na CD de Itapevi, que está próximo a São Paulo, a 40 quilômetros de São Paulo, 35 quilômetros. E agora a gente, para poder atender Norte e Nordeste, estamos abrindo também em Recife uma operação para que a gente possa estar mais próximo do consumidor e diminuir o tempo de entrega. Mas sempre eu vou lutar bastante e vou sempre discutir para que a gente tenha um tempo razoável de entrega, né? E o tempo razoável dentro de uma capital é 24 horas. Eu acho que isso atende super bem. Eu, como consumidor, quando compro algum produto e sou surpreendido em receber dentro das 24 horas que foi prometida, ou me coloca 48 e eu recebo 24, eu fico extremamente satisfeito. Óbvio que você pode ter outras soluções. Por exemplo, a gente opera alguns clientes hoje de varejo que eu dou a disponibilidade para ele poder fazer um pickup delivery na loja. Então ele pode retirar 2 horas depois o produto dele na loja, se ele tem uma necessidade tão grande de receber aquele produto. Mas sempre quando você faz um ponto a ponto, que é tirar esse produto do fulfillment, da logística, para entregar até o consumidor, tem que tomar cuidado, porque a gente depende de grandes cidades, que hoje nós temos uma infraestrutura logística, uma malha logística complexa, aí você tem chuva, você tem momentos de trânsito, que isso pode dificultar e frustrar o consumidor. Por isso que ainda que eu sou bastante defensor de ter uma descentralização, como nós temos hoje, de alguns armazéns estratégicos usando benefício fiscal, mais as questões geográficas para eu estar mais próximo do consumidor, mas sempre dentro de uma entrega razoável para a gente poder cumprir aquilo que a gente combinou com esse consumidor exigente brasileiro.
Pô, interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Ricardo, e aí tu contando também a tua história, voltando um pouquinho no tempo, quando você falou da tua experiência na importação, nesse mercado de translado de produtos a nível internacional, eu recebia muita demanda na época que eu estava empreendendo nesse mercado, e eu acredito que isso também chegue para vocês, e obviamente querer entender a tua visão sobre isso, dos desafios, sejam startups, sejam pequenas empresas que querem começar uma operação baseado em produtos importados, por exemplo, da China, e obviamente não tem nem capital, nem estrutura, nem projeção para fazer grandes volumes de importação. E acabam dependendo de consolidação de cargas, acabam dependendo de operações complementares ali, às vezes muito mais caras do que o processo normal, para poder você receber a quantidade que de fato faz sentido para o momento do seu negócio. Como é que hoje, e aí você falou também que além das indústrias, você atende pequenos varejistas e até consumidor final, quais são os desafios / oportunidades que você enxerga nesse fluxo de importação de itens, considerando esses pequenos players?
Hoje nós temos aqui no Brasil muitos distribuidores, revendedores de produto no modelo de compra e venda. Então ele compra o produto, coloca no site dele e faz as vendas, né? Esses empreendedores que a gente tem, os empreendedores locais. E você sempre vai ficar dependente, dependendo do produto, se tem brand, se tem marca. É um produto que é top of mind, todo mundo entra na loja para comprar lá um tênis da Nike. Então você obrigatoriamente tem que ter aquele produto e você não vai conseguir importar um produto igual. O desafio, para alguns produtos, eu tenho alguns clientes de UD, de utilidade doméstica, de ferramentas, de tantas áreas. Existe hoje na China uma feira que ela acontece em abril e outubro, que chama Canton Fair, que vende produtos do mundo inteiro, e durante esse mês de feira, você tem por semana quais são os segmentos, né? Eu acho que vale a pena, muitas vezes, um empreendedor como esse ter a oportunidade de visitar essa feira, porque as margens são muito grandes. O que você não pode cair numa cilada para que você não consiga também ter bons resultados? Quando você usa um importador que compra o produto para você, ele importa esse produto, fica com a margem e te vende o produto local. Então você não fica tão competitivo. E muitas vezes esse importador traz o mesmo produto para dezenas de clientes, e esses clientes que ficam brigando hoje, por exemplo, no Meli, nos marketplaces, pelo mesmo produto numa briga de preço, que quem ganha é só o Mercado Livre. E esse empreendedor sempre vai ficando com a margem mais difícil de se manter. Então, eu acho que vale a pena, sem dúvida, desenvolver uma marca própria. Eu sou muito a favor hoje, quando se tem um produto, desenvolver uma marca própria. Não é difícil, eu fiz bastante isso durante a minha carreira. Você sabe que nós temos aqui na Social uma divisão de importação, onde eu já importo para alguns produtos, eu tenho radar limitado, tenho toda a estrutura para importar, faço as anuências dos clientes, e eu tinha uma empresa, como te falei lá atrás, uma divisão só de desenvolvimento de produtos. A gente pretende até o meio do ano trazer uma estrutura, uma equipe para desenvolvimento de produtos, para que a gente possa também começar a oferecer esses serviços no nosso hub internacional para esses clientes que têm a necessidade de ter um produto mais competitivo, mas não eu como um distribuidor que faço compra e venda, né? A ideia é consolidar para pequenos clientes determinados produtos, ajudar eles com a criação da marca própria, eu importar esse produto e fazer o ecossistema, porque aí eu ganho também na outra ponta e deixo ele competitivo, né? Porque nesse business, se o cara vai trabalhar com o importador, esse importador precisa ter a margem dele. E aí ele tem que colocar isso em plataforma e trabalhar comigo. Se ele está comigo fazendo a solução completa, eu consigo equalizar um valor que vai se tornar viável e ele deve aumentar em média a margem de um cara que compra local um produto de utilidade doméstica e ele importa, ele vai ter uma margem no mínimo 50%, 60% maior. Aumenta bastante a margem e a rentabilidade desses clientes. Então eu acho que é importante sim se programar para ir ou em abril, em outubro, na Canton Fair, acho que é um bom início. Tem empresas hoje que se organizam para levar esses grupos, que eu acho que é interessante ele fazer uma pesquisa de produto, entender quais os produtos que ele mais vende hoje nas plataformas que ele está vendendo, e ele buscar esses parceiros com uma marca própria, que inclusive o chinês hoje, ele te manda as facas, você desenvolve a sua marca, o design, manda para ele, já vem tudo pronto, e eu posso importar esse produto, por exemplo, para ele, armazenar e vender para o consumidor, e ele só ter cuidar da parte estratégica, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, que pode melhorar bastante a vida dos empreendedores brasileiros e aumentando a margem de lucro, né?
Total. É interessante. Eu estive na Canton Fair em 2015 e realmente a experiência de você poder negociar direto com o fornecedor, de você poder equacionar a demanda que você tem hoje e a capacidade de valor unitário que o produtor chinês consegue chegar, que é uma margem... Quando eu fui, eu achava as margens absurdas. Assim, cara, isso é, olhando qualquer ambiente a nível ocidental, é uma matemática que não funciona, só funciona ali, mas sim, obviamente faz parte do contexto, né? Então, a gente, como você disse, a gente está jogando o jogo. E eu acho que essa tua visão, acho que ela é muito importante. Por quê? Porque o que eu costumo ver para tanto startups quanto esses pequenos novos varejos que comercializam produtos de essência importada, né? Ou seja, vindos de qualquer outro lugar, acabam caindo nessa quebra de margem porque negociam com um produto já nacionalizado, vamos dizer assim, né? Com um produto já em território nacional, e você paga praticamente o mesmo preço de você comprar um produto similar de um produtor local, né? Então, acaba que perde a margem estratégica do negócio. Eu acho que isso que vocês estão fazendo, plataformas como a de vocês, e óbvio, atrelado à capacidade logística, esse é o ponto-chave. É você encontrar parceiros que consigam trazer os teus volumes, seja um volume pequeno, médio ou grande, e garantir essa tua margem de revenda aqui para você não depender de comprar o produto já nacionalizado. Então, acho que essa é uma visão legal. Bom saber que plataformas como essa já conseguem atender essas demandas pequenas, né? Lá atrás, e você sabe disso tanto quanto eu, poucos anos, quase 10 anos atrás, isso era muito mais complicado, porque tinham muito menos opções de empresas fazendo isso ou com essa visão de negócio. Então, eu acho que essa tua proposta como social e visão de mercado faz muito sentido. Ricardo, quais as visões de próximos passos para social? O que é que tu enxerga de futuro? Você já comentou aí o que vocês pretendem fazer no meio do ano, mas assim, desafios, oportunidades de mercado que você está olhando para a social, o que é que tu está enxergando hoje?
A social ela vem tendo um crescimento até bastante desproporcional, né? No nosso mercado de full commerce são poucas empresas e a social se consolidou hoje como um dos principais players do mercado e a gente tem uma demanda enorme. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje, nós fechamos grandes projetos como Canon, Philips, operações que entraram, Philips Light, que entraram para nós, e também que tem necessidades específicas, né, de ir para fora do Brasil, principalmente, por exemplo, América Latina. Então, buscando operações no Chile, Colômbia, México. Então, a gente hoje tem muito mercado para consolidar aqui, estrategicamente, mas, em um certo ponto, a gente foi meio que empurrado para abrir operações, por exemplo, na Europa, que a gente já está rodando faz um tempo, está indo super bem, em Lisboa, que eu atendo fazendo cross-border. Até como eu até coloquei no início, eu venho do mercado de importação. Então, eu tenho bastante conhecimento na área de comércio exterior, né? Eu tenho um bom know-how nessa área e a gente tem bastante facilidade de montar alguns projetos de cross-border, mas esses cross-borders partindo dos Estados Unidos, partindo da própria Europa, que eu acho que viabiliza o custo. Eu sempre discuti muito cross-border com a gente mandando um produto do Brasil para fora. Você tem um frete médio hoje de 17 a 25 dólares, e muitas vezes você tem um ticket médio de um produto de 100, essa conta não fecha, e o cross-border Brasil mandando para fora, ele não viabiliza. Então a gente criou, a gente tem uma área de comércio exterior aqui dentro, que eu exporto o produto do meu cliente para a Europa, num container, que eu diluo o custo desse frete entre todos os itens que eu estou mandando, armazeno esse produto no meu armazém logístico e faço full commerce, a partir, por exemplo, de Lisboa atendendo a Europa, ou a partir do México, atendendo às vezes até o próprio mercado local, quando tem uma necessidade específica. Então, o nosso desafio está sendo esse crescimento obrigatório, né, para não perder essa conta, não deixar na mão de uma outra empresa que não vai atender como esse cliente precisa com o full commerce. Então, esse é um dos principais desafios. Para 2024, a Social começou o ano super bem, a gente colocou grandes operações, fechamos novas operações, acho que tem 6 novos clientes que estão entrando na operação nos próximos 3 meses, 6 contas grandes, e a gente deve ter um crescimento ainda maior comparado ao que a gente teve em 2023. O desafio sempre é caixa, acho que para todo mundo, estruturar as operações de logística, a gente tem contratação de pessoas, são muitos desafios, mas que a gente vem conseguindo cumprir isso de uma forma bem planejada, e conseguir executar isso dentro dos projetos que entram. A gente tem os nossos PMOs que nos dão uma direção quando entram as contas, e a gente tem as execuções de projeto, a gente sabe quais são as fases no momento que eu tenho que ter gente para agência, gente para poder tocar as operações de atendimento ao cliente. A parte de logística, né, quando a gente tem que movimentar, e sempre a gente está ampliando armazéns, reformando, colocando porta-pallet, contratando funcionários, toda essa estrutura para poder atender esse cliente. Então a gente consegue isso de forma planejada, atender bem os clientes, mas é um desafio enorme, sem dúvida nenhuma, principalmente a parte de internacionalização, porque você tem são outras moedas, tem questões tributárias que você tem que aprender de cada país. Eu tenho até uma certa facilidade porque eu conheço, porque eu fiz isso por muito tempo, mas hoje eu sou o CEO, que eu cuido num todo, eu tenho pessoas dedicadas nesse projeto, nesses projetos específicos, mas que está caminhando bem, a gente está no processo de ampliação bem forte para 2024.
Boa. Cara, muito bacana ver a visão de evolução e de constante crescimento que vocês estão planejando. Esse é um mercado que não para de evoluir, não para de se reinventar em alguns aspectos. Por mais que exista uma herança de tradicionalismo em diversas etapas da logística e do comércio como um todo, mas existem plataformas, processos, tecnologias que têm facilitado muito a execução do movimento de cargas, mas obviamente tornando isso base da estratégia das empresas na ponta. E eu acho que isso é muito bacana para o público que escuta a gente, né? Principalmente empreendedoras, empreendedores que muitas vezes querem exemplos e formas de tirar suas ideias do papel e terem ideias que sejam financeiramente sustentáveis. E eu acho que plataformas como essa de vocês, serviços como esse de vocês podem aumentar a capacidade de uma melhor gestão e a estrutura financeira dos negócios, sem cair em grandes custos e sem ficar brigando por margens muito, muito apertadinhas. Então eu acho que essa é uma visão muito bacana, é um momento de mercado que faz muito sentido, enfim, gera-se muitas oportunidades. Eu acho que uma conversa contigo, Ricardo, ela é importante por conta disso também, né, para mostrar a oportunidade de um mercado que muitas vezes não é discutido nas mesas de empreendedoras e empreendedores de startup, mas que tem muita oportunidade, que tem muito potencial. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo?
Gostei, Luiz. Gostei sim, bastante. Tá bacana. a gente poder explanar um pouco aqui as oportunidades que tem de negócio. Você falou assim, hoje a gente tem muito empreendedor brasileiro ou startups aqui com boas ideias, com bons negócios, e eu estou até de certo ponto vinculando um pouco, porque é o meu business que tem sempre um produto físico, apesar da gente também ter estruturações de plataforma, tecnologia, que a gente pode dar sustentação desde um marketplace ou uma loja B2B que a gente opera para alguns clientes, sem propriamente trabalhar com físico. Mas eu acho que tem muito empreendedor que tem oportunidade de colocar esses produtos lá fora. A gente percebe que tem muitos produtos com uma demanda legal, tem marcas que estão indo super bem mandando esses produtos, e você busca um canal que você pode receber em euro e em dólar, né? Então, eu acho que são oportunidades legais para as startups e para os nossos parceiros, clientes, ouvintes, né?
Exatamente, exatamente. E são matérias que valem a pena serem conhecidas e aprendidas para aumentar o potencial de oportunidade. Ricardo, muito legal conversar contigo, uma baita história, uma baita experiência. Acredito que quem chegou até aqui, de fato, tem algumas questões importantes para refletir, para aprender. Lembrando que todas as informações sobre o Ricardo, sobre a Social, vão estar disponíveis na descrição desse episódio. Então, segue o Ricardo lá no LinkedIn, acompanha a Social, entende um pouco mais sobre a dinâmica desse mercado, porque pode surgir oportunidades que muitas vezes não estão mapeadas hoje e que podem fazer muito sentido para o seu negócio ou para a sua visão de negócio. Então, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!